Palestra sobre o livro de Mateus. Agora teremos a palestra sobre o livro de Mateus do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Oxo Park, traduzida em português na voz de Cookie John.
Oi, pessoal! Agora Jesus começou a pregar. Mateus capítulo 11, versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaia! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que eles se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que em menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Eu, começando a ministrar, um dia entrou no meu coração uma vontade de querer me tornar um grande pastor. Naquele dia, eu consegui fitas cassetes que alguns pastores, muitos grandes daquela época, para escutar. Depois que eu escutei aquelas fitas cassete, qual foi o resultado que eu tive? Eu jamais vou poder me tornar um grande pastor, porque não são todos que são assim. Mas, escutando a pregação de grandes pastores, mais do que aqueles pastores falarem sobre assuntos importantes, como perdoar o pecado das pessoas e elas ganharem fé, esses pastores, na maioria das vezes, pregavam a palavra para poder consolar, palavras boas para aquelas pessoas. Escutando cuidadosamente essas fitas cassetes, então a pessoa que ainda tem pecado pode sentir paz. A pessoa que também roubou também pode ficar confortável escutando essa pregação. Eu descobri que tinha muitos pastores que pregavam dessa forma. Deus é muito bom. Hoje também é um bom dia. Deus vai abençoar vocês. E eu pude descobrir que muitas pessoas tinham interesse nesse tipo de palavra. Então, ao invés das pessoas irem para a igreja escutar uma pregação que deu uma vida espiritual exata, descobri que as pessoas querem ir para a igreja só para ter um bom relacionamento. Mas, se a gente quiser ter um momento abençoado, não é bebendo, vivendo assim e depois escutar. Ah, Deus é bom Deus. Não é só isso. Se a gente quer escutar que a gente vai receber bênção de Deus cometendo pecado, vivendo em pecado, a gente jamais vai poder receber a bênção de Deus. Então, para receber bênção de Deus, a gente tem que se arrepender do pecado. Tem que se libertar do pecado. E as pessoas que querem se libertar do pecado, não é só ter um bom momento abençoado, mas friamente a gente tem que se repreender. A gente tem que se interferir na vida dos irmãos. Jesus Cristo também não era um pregador que as pessoas gostavam. Muitas pessoas gostavam de escutar a pregação de Jesus. Mas às vezes, escutando a pregação de Jesus, tinham pessoas que queriam matar Jesus. E a gente pode descobrir que a pregação dele era muito forte. Ó, raça de víboras, filhos de diabo! Se a gente falar em coreano filhos de víboras, não tem muito sentido. A gente tem que falar seus filhotinhos de cobra. Por que você está me chamando de filho de víbora? Eu acho que era para ser mais suave, Por isso que ele falou assim. A gente não fala, ai, filho de porco. Quem é que se chama senhor filho de porco? Quem é que fala, ó, filho de cobra? Ó, senhor filho de víbora? Ninguém fala desse jeito. Fala, sua cobra, seu filho de cachorro. Então, Jesus tinha que ter falado cobra e não filhinho de cobra, né? Mas Jesus Cristo estava repreendendo bem forte as pessoas. Não é simplesmente assim que você pode receber bênção. Mas o veneno que existe dentro das pessoas é tão medonho quanto o veneno. Assim como as pessoas morrem por causa de um veneno, se as pessoas estiverem escondendo a maldade no coração, elas somente podem ser amaldiçoadas. Desde que as pessoas nascem, elas nascem com o coração mau e pensam que são pessoas boazinhas. E vivendo, a gente pode ver que cada dia a maldade aparece em nosso coração. As pessoas que vivem sem pensar por elas, sempre estarem do lado delas, então tudo que elas fazem parece que é bom. Mas aquilo que é mau, aquilo que é sujo, elas apagam do seu coração. Quando ela faz coisas más, elas não se lembram disso. Mas as bondades que elas fazem, elas guardam de uma forma muito grande no coração. Ah, eu fiz muita bondade! Porque essa é a base do coração do homem. Todos os homens pensam que são bonzinhos, que são justos, que são bons. E quando a gente fala sobre a maldade que a pessoa cometeu, ah, não tinha jeito, teve que fazer assim. Eu não sou uma pessoa tão má assim. Eu não sou um ser humano tão mau assim. É porque essa pessoa me perturbou tanto que eu tive que acabar fazendo isso para ela. Mas na verdade, eu sou uma pessoa boazinha. A maioria das pessoas pensam dessa forma. Então, elas não podem descobrir verdadeiramente a sua maldade. Elas se pontuam além da sua verdadeira pontuação. Elas pensam que elas são bem mais bondosas do que elas realmente são. Elas pensam que se elas colocarem um pouco de bondade, vão poder melhorar. Então, o que a Bíblia diz? Que mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem, e desesperadamente corrupto. A Bíblia diz que não existe nenhuma bondade no coração do homem. Mas Satanás sempre nos engana. Há muitas pessoas que pensam que são boazinhas, que elas são corretas, e quando a gente se encontra com a maioria das pessoas, a maioria das pessoas diz que tem pecado. Elas dizem, ah, eu tenho pecado, mas eu não sou tão mau assim. Eu cometi maldade, mas eu também fiz bondade. Se eu consertar um pouco a minha maldade, eu posso ir para o céu. A maioria das pessoas pensa dessa forma. Mas o que que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós não temos nenhuma bondade. Quando a gente vê em Gênesis capítulo 6, versículo 5, está escrito: viu o Senhor a maldade que existia na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Quando a gente lê esse tipo de versículo, a gente se assusta. O quê? É continuamente mal todo o desígnio do meu coração? Ah, mas eu também tenho feito bondade ainda. Eu também tenho coisas verdadeiras dentro de mim. Eu também fiz coisas boas. Está me desprezando muito. Ah, eu cometi uma maldade, mas não sou tão mal assim. Eu não tenho tanto pecado assim. Eu tenho um pouco de bondade. Eu tenho um pouco de santidade. Com certeza eu tenho um pouco de maldade também. Esse é o pensamento da maioria das pessoas. Mas Deus não nos enxerga dessa forma. Por mais que seja uma pessoa que faça bondade, Deus conhece a nossa maldade. A Bíblia diz que nosso coração só tem maldade e é cheio de maldade, e quem é que pode fazer essa pessoa descobrir essa maldade? Eu também, quando era criança, frequentando a igreja, pensava que era bonzinho. Mas, com 19 anos, eu passei por muitas dificuldades. Naquele tempo, pela primeira vez eu pude abrir os olhos para enxergar a minha pessoa e eu acredito que naquele tempo Deus me emprestou seus olhos para eu me enxergar. E quando eu me enxerguei, eu tinha feito muitas maldades. Mas eu também tinha feito algumas bondades. Eu pensava que eu era bonzinho, que eu era inteligente. Mas quando eu me olhei pela graça de Deus, eu vi um eu completamente diferente. Era o mesmo eu, mas comecei a me enxergar de uma forma completamente diferente. Por isso, eu acredito que naquele tempo, Deus me emprestou seus olhos. Eu comecei a me enxergar completamente diferente do que me enxergava até então. Ficando com idade, meus olhos estão ficando um pouco piores e tem vezes que eu tenho que utilizar óculos. Quando eu leio livros ou quando eu leio alguma coisa, eu uso óculos. Para entrar em um país, eu tinha que preencher um documento, mas porque a letra era muito pequenininha, eu não enxerguei. Mas usando óculos, as letras cresciam e eu via bem grande. Naquele momento, eu senti como se tivesse um espírito com óculos. Porque quando eu enxergo com os óculos, eu enxergo exato e límpido. Quando eu coloquei os óculos, as letras ficavam nítidas. Então, parecia que sem os óculos de Deus, eu pensava que eu era bom, que eu era inteligente, que eu frequentava bem a igreja, mas desde aquele tempo eu comecei a me enxergar de uma forma diferente. Eu vi exatamente se eu era bonzinho, mas na verdade eu não era bom. Eu vi exatamente se eu era fiel. Parecia que eu era fiel, mas na verdade eu não era fiel. Eu descobri que menti muito. Eu percebi que exatamente tudo o que eu tentei fazer na minha vida fracassou. Antes, eu pensava que eu era uma pessoa boa. Ah, porque eu sou uma pessoa boa. Se eu fizer um pouco melhor, se eu fizer um pouco mais de bondade, se eu ler a Bíblia, orar um pouco mais. Parecia que se eu melhorasse um pouco mais, eu poderia ir para o céu. Mas o eu que Deus me mostrou naquele tempo não era nada disso. Eu era muito sujo, eu era muito mau, eu era muito mentiroso. Naquele tempo, quando eu me via, eu era muito sujo. Jesus Cristo falou para os judeus: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Mas os judeus se assustaram. "Nós somos filhos de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você está falando que se a gente acreditar em você, a gente vai ser livre? É verdade? As pessoas do tempo dos judeus realmente tinham liberdade?" Naquele tempo, eles eram dominados por Roma. Os soldados de Roma dominavam eles. Muitas pessoas perseguiam eles. Eles perderam muitos bens. Eles não tinham liberdade. Como cidadãos, eles não eram livres. Espiritualmente, eles eram maus. Eles eram escravos do pecado. Mas o que eles estão falando? Eles estão falando: "Nós somos filhos de Abraão. Eu nunca fui escravo de ninguém. Como você está falando que vai nos libertar? Nós somos livres." Não, não era assim. Isso era só o pensamento deles. E o que Jesus Cristo falou? Que todos que cometem pecados são escravos do pecado. Quando Jesus Cristo via eles, eles eram escravos. Mas eles, sem óculos, estavam se enxergando de uma forma escura. Quando a gente vê em livros de Gênesis, depois que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, está escrito que depois que eles comeram desse fruto, seus olhos se abriram. Seus olhos se abriram. Na época de Adão, como os olhos se abriram? Os olhos de enxergar maldade, os olhos de enxergar lascívia, os olhos de enxergar o pecado. Nossos olhos se abriram completamente para essas coisas. Mas os olhos para enxergar a si mesmo se escureceram. Eu sou bonzinho, mas porque só falta um pouquinho, eu só vou apagar essa minha maldade frequentando a igreja, orando, dizimando, cumprindo os mandamentos. Vocês não sabem o quão grande é essa mentira. Satanás está nos enganando. Nós não temos nem um pouco de bondade. Nós somos completamente maus. Quando a gente vê superficialmente, nós somos bons, mas quando nós vemos o nosso interior, está falando sobre o sacrifício que nós fizemos para Deus. Caim ofertou para Deus os frutos da terra. As verduras da terra ele colocou sobre um altar e ofertou para Deus. Caim parecia muito espiritual, muito verdadeiro, muito zeloso. Quando Caim foi ofertar diante de Deus, ele colocou os frutos da terra. Mas Deus perfurou e enxergou os fundos do coração de Caim. Sabem como era o coração de Caim? Ó Deus, por favor, aceite esta minha oferta. Muito obrigado, meu Deus. Mas Deus viu a maldade no coração de Caim de querer matar o seu próprio irmão. Só quando vocês se aproximam de Jesus, continuamente a maldade do seu coração começa a aparecer. Vocês não sentem muito bem. Por que estou profundamente no pecado? Por que continuadamente estou entrando na maldade? Realmente eu sou muito sujo. Então, a pessoa acaba descobrindo isso. Chega, eu não vou mais cometer pecado. Eu tenho que fazer bondade. As pessoas pensam dessa forma. Quanto mais as pessoas pensam que são assim, elas começam a se aprofundar no pecado. O que o apóstolo Paulo falou? O que queres fazer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Ó desventurado homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? O apóstolo Paulo testemunhou dessa forma. As pessoas normalmente pensam que elas são boazinhas, recebendo a graça de Deus, mas as pessoas que recebem a graça de Deus podem abrir seus olhos para enxergar a sua própria pessoa. Ah, por que que eu sou tão mau? Por que sou tão mentiroso? Por que que eu sou tão lascivo? Por que que eu sou tão egoísta? Então, essa pessoa começa a se enxergar. Por mais que ela não tenha roubado, não tenha feito essas coisas, essa pessoa pode perceber a maldade no seu coração. Mesmo que eu esforce para jogar fora essa maldade do meu coração, eu não consigo jogar fora. Eu posso ver que eu me torno uma pessoa mais suja e mais má. E um dia eu começo a odiar a maldade. Ah, desse jeito eu vou para o inferno. Ah, porque está surgindo essa mentira no meu coração? Porque está surgindo essa maldade no meu coração? Porque está surgindo essa sujeira no meu coração? Eu somente posso receber maldição. Eu somente posso receber destruição. Eu vou ser amaldiçoado. Quando surge esse tipo de coração, eu roubei, eu tive ódio, eu menti. Eu não tenho que falar o resultado do pecado que eu cometi, mas que a base do meu coração é suja, má e imunda. Eu tenho que descobrir isso. Se eu continuar com esse pensamento, eu vou fracassar. Esse pensamento sujo e mau que está dentro de mim, eu quero me libertar disso. Então, Jesus Cristo ficou clamando: arrependei-vos! Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que eles se teriam arrependido com o pano de saco e cinza. Então, Jesus Cristo trabalhou muito nessas cidades de Corazim, Betsaida e Tiro. mas porque eles não conheciam exatamente a sua maldade, parecia que eles estavam fazendo o bem, que estavam tendo uma boa vida espiritual. Mas Jesus Cristo começou a repreender eles. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, elas ainda existiriam. Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Jesus estava repreendendo dessa forma. Então, esse coração mau que está dentro de si, não é com Jesus Cristo repreendendo que a gente simplesmente vai falar: Jesus Cristo, pode ir embora. Jesus Cristo, você veio para o meu coração, então pode ir embora. Jesus Cristo repreendeu eles e falou para se arrependerem. Raça de víboras, Jesus Cristo repreendeu eles. Não tem como isso não se tornar um caso grave. Então, as pessoas, escutando a palavra de Jesus, descobriram sua maldade, se arrependeram e se libertaram de toda a maldade que existia dentro deles. E aceitando Jesus Cristo nos seus corações, eles começaram a viver uma nova vida. Por isso, Jesus Cristo repreendeu e falou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista também repreendeu dessa forma. Não só Jesus repreendeu assim, mas as pessoas de hoje que pensam que são boazinhas, é muito difícil para elas jogar fora a justiça do seu coração. Mas se eu perceber que existe só maldade, sujeira dentro do meu coração, por causa desse coração eu vou ser destruído. Por causa desse coração eu vou receber maldição. Por causa desse coração, eu vou receber dificuldade. Então, eu acabo descobrindo essa verdade. Por isso, muitas pessoas, até elas descobrirem a maldade que existe no seu coração, ah, eu cometi maldade, mas eu sou bonzinho. A maioria desse tipo de pessoas não pode ficar diante de Deus. Deus faz essas pessoas descobrirem a sua maldade. E para as pessoas descobrirem a sua maldade, Deus faz com que elas cometam pecado, cometam iniquidade. Quando o verdadeiro arrependimento acontece no nosso coração, é quando podemos verdadeiramente aceitar Jesus no nosso coração. Por isso, Jesus Cristo repreendeu: nós também temos que nos libertar da sujeira do nosso coração, porque assim nós poderemos receber verdadeiramente Jesus no coração. Muito obrigado e até a próxima.
Até agora vocês escutaram a palestra sobre o livro de Mateus do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Ouso Park, traduzida em português na voz de Ku Ki-chong. Thank you.